Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de dezembro de 2021, ao som de maritacas dominicais do dia 12 de dezembro. Eu gravei ontem com as condições um pouco mais propícias ao registro acústico dessas criaturas tão empolgadas. Pois bem, vamos começar a semana fazendo um leve balanço de um experimento que a gente fez na semana passada. Na semana passada, depois de uma consulta que eu fiz aos raríssimos e às raríssimas pelo Telegram, eu resolvi experimentar com uma duração menor do radinho. O radinho acabou crescendo, mais ou menos como o gás que ocupa todo o espaço do volume, né, todo o volume do espaço disponível, o radinho acabou crescendo por uma duração um pouco, talvez, exagerada. E eu consultei, né, usando uma enquete do nosso canal no Telegram, e muita gente foi, a maioria dos votos, embora tenham sido, sei lá, uma dúzia, só que isso não representa, claro, todos os raríssimos, as centenas de raríssimos que houve em cada episódio todo dia, mas ficou clara ali a receptividade a um episódio mais curto. E foi o que a gente fez na semana passada, ao longo da semana toda, eu fui gravando episódios de 30 minutos e no finalzinho eu acabei propondo, puxa, e se a gente fizesse aí, como se diz na Faria Lima, um wrap-up na sexta-feira, né? Se a gente desse uma encerrada na semana, empacotando ali os assuntos principais num episódio um pouco mais longo de 50 minutos. E, bom, essa foi a semana passada. E quais foram os resultados? Bom, que resultados a gente pode esperar? Na verdade, eu não planejei nada de métricas, né? Mas, assim, em primeiro lugar, aparentemente, os nossos números de audiência não melhoraram nem para cima nem para baixo. Se bem que o radinho nunca foi feito em função de Ibope de audiência. Em segundo lugar, tem uma questão que é um pouquinho mais sutil, que é que diferença qualitativa faz na hora que a gente reduz o tempo pela metade. O que pode acontecer, né? O que deixa de acontecer quando você tem um tempo menor. E aí eu vou... Não sei se vocês já perceberam isso, pelo menos é a minha impressão. Vamos imaginar que você tenha que fazer um voo longo, você vai para um outro continente, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, então são aqueles voos de 10 horas. Tá legal, um voo de 10 horas é comprido, né? Você come alguma coisa, você dorme, você acorda, mas você não chega do outro lado quebrado. Agora, algumas durações de voo, imagina que você faça um voo, por exemplo, para... sei lá, Santiago do Chile, que dura um pouquinho mais do que, sei lá, uma hora e meia, duas, não sei. Algumas durações de voo, você chega do outro lado mais zoado do que se fosse um voo de 10 horas. Eu não sei se é porque você não dorme, eu não sei se é porque aquela duração específica, né? Porque afinal a tua pressão, você é submetido a uma variação grande de pressão, sobe, desce, etc. e tal. Isso tem uma duração ali que é letal, mas a partir de uma certa duração você fica bem. O que mais que a gente pode pensar em termos de coisas que... O que eu quero tentar trazer aqui é que alguns efeitos não são lineares. Não quer dizer que quanto mais um voo dura ou quanto mais um episódio dura, alguma coisa acontece proporcionalmente. Eu acho que não. Tem algumas coisas que são não lineares. Por exemplo, preço das coisas, por exemplo, é notoriamente não linear. Vamos imaginar que você queira comprar fones de ouvido. Você vai achar fones de ouvido de R$50 na banca, aí vamos pensar em dólar, que é mais fácil. Você vai achar coisa de $20 para comprar no Alibaba, no AliExpress ou na Amazon, aí isso pula para mais ou menos $100 e poucos, e aí depois a próxima faixa de preço, não tem nada que custe 200 ou 300, pula para $400. Se você for realmente um audiófilo exigente, a coisa pula para $1.000 ou $2.000. É estranho, o preço das coisas ele dá saltos, é como se fosse uma série de Fibonacci, né? As coisas não são necessariamente lineares. Pois bem, agora falando do ponto de vista de quem ao longo da carreira toda teve que falar ou gerar conteúdo ou produzir conteúdo, dependendo do tempo que é dado para você, aquilo que você é capaz de desenvolver pode ficar complicado. A minha experiência recente é a seguinte: se derem para você, olha, desenvolva um tema em 15 minutos, legal, 15 minutos é um bom tempo. Agora, meia hora é tempo demais para um tema só e tempo de menos para você se desdobrar um pouco mais. Eu tenho a impressão que palestras, aulas, cursos, né, eles normalmente duram alguma coisa entre 45 minutos e 50, justamente por conta disso. Acho que por duas razões. Primeiro porque, obviamente, depois disso você precisa fazer xixi, né, o seu cérebro já não aguenta mais, já esvaziou, seja lá que substâncias que ele usa no aprendizado, mas também porque é um tempo razoável para você conseguir concatenar ideias. Então, eu acho que pelo menos a minha experiência ao longo da semana passada, é tentar concatenar, tentar encadear, tentar costurar aqueles conteúdos que eu costumava encadear em meia hora, curiosamente não funciona tão bem, pelo menos né, com os meus recursos mentais. Talvez outra pessoa mais esperta, um pouco mais, sei lá, um pouco mais criativa, conseguisse fazer isso. Mas 30 minutos ficou um tempo meio zoado. E eu fico agora num dilema. E aí essa é uma escolha interessante, né? Ou a gente faz de acordo com aquilo que é, de repente, sei lá, aparentemente a tendência, e a gente vai fazer um radinho TikTok de 30 segundos, né? Inclusive eu vou ter que dançar, uma coisa que eu não tenho uma vocação muito conhecida. Mas, pois bem, ou então, você pode, quando você cria alguma coisa, ou você ouve o que vem de fora, ou você deixa vir o que vem de dentro. E eu estou pensando seriamente, e aí eu convido vocês a interagirem comigo, seja no Twitter, seja em qualquer canal que vocês me encontrarem, para compartilhar. Alguns raríssimos nesse meio tempo chegaram a me contatar, puxa, eu preferia a versão de 50 minutos. É lógico, teve gente que também falou que, olha, eu preferia de meia hora. Mas... o que eu posso dizer, do meu ponto de vista, que afinal é da minha cachola que está saindo todo esse falatório, é que 30 minutos, pelo menos para eu não fico satisfeito com o resultado final. Eu sinto que eu deixei de falar, eu sinto que eu apressei um pouco o conteúdo. Então eu vou me permitir, e lamento se... de novo, é um experimento, eu sei que eu consultei vocês e que uma dúzia de pessoas só, né, afinal, se manifestaram, mas... eu vou continuar esse experimento e vou voltar a dar ao conteúdo ou às associações entre conteúdos o tempo que eu acho que elas conseguem florescer, né? Não sou obrigado a encher linguiça e não sou obrigado a correr que nem um desesperado em função de nada. Então, eu vou tentar aqui, meio como um jardineiro, né? Eu acho que eu fiz uma poda excessiva no último episódio, vamos ver se agora a gente consegue voltar, ter um pouco mais de respiro e deixar que as coisas se desenvolvam por si só. Vamos ver se vale a pena, né? Como sempre, é um experimento em aberto. O radinho é feito para vocês, né? É lógico que para mim é uma terapia sempre, é uma maneira também de me manter relativamente lúcido e afiado. Mas vamos lá, vamos para o episódio de hoje, depois dessa longa digressão. Mas acho que vocês merecem, né, uma satisfação de como a gente está fazendo as coisas. Pois bem, tem uma história muito interessante aqui, que na semana passada, com essa questão toda de pressa, eu acabei não comentando, que é o planeta ganhou uma caixa preta. Não, caixa preta não são aquele sigilo de 100 anos da vacina do Bolsonaro. Se é caixa preta, não, tá passando um avião aqui atrás nesse exato momento, vocês devem estar ouvindo, né? Não é a caixa preta de nenhum avião da FAB que de repente está levando amigos do governo para cima e para baixo, não, caixa preta ambiental. Isso é extremamente interessante, é um projeto onde é que é isso daqui? Na Austrália? Numa parte remota da Austrália. Bom, a Austrália para mim já é remota por si só. Agora, a parte remota de um país remoto, realmente é um lugar bastante isolado, né? Estão construindo um cofre de aço, mais ou menos do tamanho de um ônibus escolar. Se bem que essa é uma metáfora tipicamente americana, porque a gente aqui não tem tantos ônibus escolares, vamos pensar que seja o tamanho de uma van, né? Uma van, acho que é mais familiar aos brasileiros. Pois bem, fizeram um cofre gigante, aliás, com um formato completamente irregular, as paredes têm uns ângulos estranhos. A ideia é que esse cofre armazene, né, aquilo que a gente fez e deixou de fazer para salvar o planeta. A ideia é, Se o planeta for para o saco e a civilização for junto, bom, se bem que eu defino a civilização, eu já estou um pouco confuso, né? É, quem sabe um dia, né, os nossos descendentes, alienígenas, arqueólogos, ou seja, o que for, vão encontrar. O que será que aconteceu? Era um planeta tão bonito, meu Deus do céu, o que, que houve, não é mesmo? Né? Então, quem sabe eles vão descobrir essa caixa preta, vão abrir, e lá vai ter o registro de todas as coisas que a gente não fez ou que a gente fez de errado. É muito interessante porque, pelo que eu estou vendo aqui, esse é um cofre com energia solar, então ele se sustenta sozinho, né? Ele, em princípio, ele tem os robozinhos ali dentro, ele tem uma programação para acumular notícias relacionadas às mudanças climáticas, ao que os governos estão fazendo, às decisões dos comitês internacionais. Ele está registrando tudo o tempo todo, tudo que está sendo feito e o que não está sendo feito, e vai ficar praticamente ali como um gigantesco dedo duro da nossa absoluta incompetência. A forma é completamente irregular, as paredes têm uns ângulos estranhos, justamente para dificultar o vandalismo, para evitar que seja lá o que for os nossos descendentes que vão voltar para a época das cavernas, é mais ou menos o que já aconteceu ali na família 00, né? Esses ogros, eles queiram escalar, ou seja, o que for, então já fizeram aí uma precaução geométrica, arquitetônica, para evitar que isso aconteça. Então tem aí uma caixa preta que vai registrar tudo o que a gente deixou de fazer, tá bom? Porque, afinal, é a esperança de que um dia alguém aprenda com os nossos próprios erros, porque a gente, em princípio, não está aprendendo. Aliás, tem uma notícia interessante aqui, que eu também deixei de comentar, da newsletter da FAPESP. Eu já comentei com vocês que a FAPESP tem uma newsletter excelente. Tem um estudo feito aqui, de quem que é o estudo? É um estudo publicado na revista Science. A história é a seguinte: quanto tempo demora para uma floresta tropical se recuperar? Né, vamos imaginar que a gente consiga o impeachment do Bolsonaro, a gente consiga expulsar todos aqueles garimpeiros malucos, consiga, de alguma maneira, impedir que o ogro negócio, seja lá o que for, essas figuras predatórias, parem de sacanear a Amazônia, e a gente tente ajudar a natureza a se recuperar. O que eles estão dizendo aqui é que em 20 anos a floresta consegue recuperar 80% do estoque de carbono e da fertilidade do solo. Muito legal, esse estudo tem o apoio da FAPESP, aí eles estão mencionando aqui o laboratório da Exalc, Pacto de Restauração da Mata Atlântica, estão colocando várias coisas aqui. É interessante porque são quatro parâmetros que eles acompanham, né, para ver como a floresta está se recuperando. Quer ver? São características da floresta relacionadas ao solo, densidade aparente, carbono e nitrogênio, quer dizer, como o solo está se recuperando, ao funcionamento do ecossistema, espécies de árvores fixadoras de nitrogênio, densidade da madeira e área foliar específica, a estrutura da mata, ou seja, quanta biomassa existe acima do solo, qual é o diâmetro máximo das árvores e qual a heterogeneidade, ou seja, a diversidade estrutural, e também a diversidade e composição de espécies. Então, o que eles estão mostrando aqui é que se a gente deixar em paz e fizer um plano efetivo, eficiente de recuperação, a gente consegue resgatar pelo menos 80% em 20 anos. Então, dá tempo, é só tirar esses malucos de lá, quem sabe a gente consegue salvar antes que a floresta entre num ponto irreversível. Já que eu mencionei o Palácio do Planalto aqui, o Palácio do Planalto aqui, tem uma notícia que eu também deixei de comentar no dia 10 de dezembro, que é imperdoável não ter comentado, que é o seguinte: o Coletivo Bereia. O que, que é o Coletivo Bereia? É uma iniciativa, eu achei absolutamente genial, e vocês sabem que eu não sou uma pessoa religiosa, é uma iniciativa ecumênica, envolvendo vários tipos de entidades e personagens ligados à religião, mas não só à religião católica, a outras religiões cristãs também, para simplesmente fazer checagem de fatos quando o presidente ou alguma outra anta tenta invocar a Bíblia como fonte dos seus argumentos. Né? Então, aí ele vai, olha, conforme a Bíblia disse, não sei lá o que, Coríntios, eu não entendo nada de Bíblia, e aí o cara fala, não temas, eles estão citando justamente essa história do não temas. E aí o que acontece? Toda vez que o presidente ou alguém, alguma dessas figuras, tenta usar a Bíblia para se justificar, né, ou para tentar pegar um apoio aí extraordinário, né, do além, né, às suas ações, esse pessoal se mobiliza e vai checar na Bíblia se o que ele está falando é verdade, se não houve uma distorção de contexto, se a coisa não está sendo distorcida. E sim, muitas vezes está sendo distorcida, a Bíblia está sendo usada de maneiras torpes. O que é muito legal é que isso é um coletivo, né? Você tem aí evangélicos, você tem católicos, você tem nem sei mais o quê. É, aparentemente, pelo que eu estou percebendo aqui, é uma iniciativa inédita no mundo, fact-checking bíblico, né? Não, acho que eles vão falar, o lema é não invocar o nome da Bíblia em vão. Né, acho que eles vão fazer um novo pecado capital. Eu achei essa história ótima, porque, cara, esses caras, volta e meia, ficam se... Bom, eu sei que a Bíblia é um livro grande, com muitas histórias que são incoerentes, né, o que, não só em termos de fatos, né, cada evangelista, cada como é que é, apóstolo que chama evangelista, cada livro daqueles ali conta a história de uma versão diferente. Então, do ponto de vista factual, eu sei que é bem confuso. Mas também ali, se você quiser procurar algum tipo de citação para justificar qualquer tipo de perseguição, seja o que for, seja a homossexuais, seja a qualquer coisa que seja, né, você vai encontrar, porque a Bíblia realmente ela é fértil em passagens onde as pessoas... sei lá, morrem, viram sal, sei lá o que acontece. Mas, de qualquer maneira, eu achei essa história interessante. E já que a gente está falando de ogros e ditaduras e figuras absolutamente lamentáveis, o Ariel Palacios aproveitou que o dia 10 de dezembro foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ele aproveitou para contar um pouco sobre o que aconteceu na Argentina. E isso, para mim, é uma das coisas mais difíceis de entender. Nós tivemos uma ditadura no Brasil bastante truculenta, bastante violenta, bastante corrupta, bastante tudo que você pode imaginar de ruim, mas o que aconteceu na Argentina foi outro patamar. Então, caso vocês não conheçam muito essa história e queiram conhecer um pouco mais, o Ariel Palacios fez um thread, né, fez um fio aqui de posts no Twitter sobre o período mais nefasto da ditadura militar argentina, que durou 7 anos, né? Foi de quando a quando? 76 a 83. E tem a foto aqui do, acho que quem é esse? É o Videla? Sei lá, um desses milicos completamente insanos. Mas o que acontece, a estimativa é que aproximadamente 30 mil pessoas tenham sido assassinadas, muitas foram torturadas, muitas pessoas foram jogadas vivas de helicóptero. Imagina, você bota o cara no helicóptero, joga ele lá de cima no Rio da Prata, né? E aí, de vez em quando, um cadáver aparece em algum lugar. Pessoas foram empaladas. Se você não sabe o que é isso, fico super feliz. Não procure, não queira saber o que é isso. Você tem... A história é bizarra, né? Prisioneiros sendo dinamitados, mulheres e homens tendo ratos famintos introduzidos nos orifícios mais diversos. Cara, não estou brincando, isso é argentino fazendo isso com argentino. Isso é uma questão completamente insana. Fazendo com o semelhante, fazendo isso com o próximo. Não tem nem, sei lá, uma diferença étnica, não tem nenhuma diferença de cor, não tem nenhuma diferença de nada. Ele está fazendo com alguém que é igual, que é idêntico. E aí tem uma das coisas mais sinistras, que é o fato dos militares argentinos terem sequestrado bebês, né? Se as prisioneiras deram à luz ou estavam grávidas, eles pegavam esses bebês e davam para outras famílias. 500 bebês foram sequestrados, até hoje foram identificados mais ou menos 150, 180. É de um grau de perversidade... É simplesmente surreal. E de novo, eu vou insistir. Um país que era, em princípio, o país mais promissor da América Latina, o país mais educado, com maior índice de alfabetização, com livrarias, com grandes intelectuais, com uma indústria pujante, com uma agricultura também, pô, campeã. Como isso acontece? E veja, de novo, não é que eles estão perseguindo uma minoria étnica ou uma minoria religiosa. Não é a perseguição a judeus, não é a perseguição a negros, não é a perseguição a LGBT, blá, blá. Não, é simplesmente uma perseguição de caráter ideológico. Eu fico super perturbado de ver que mesmo países, é só lembrar da Alemanha. A Alemanha, a terra do Bach, a terra do Goethe, né? Afinal, deixou aí um legado sinistro no século passado. As pessoas são capazes de várias coisas estranhas. E talvez um pouco para, sei lá, para temperar um pouco essa história, ontem no Estadão teve uma resenha de um livro, que acho que a gente até tem aqui, que chama O Outono da Idade Média. O Outono da Idade Média é um livro escrito por um pensador holandês chamado Huizinga. Eu não sabia, mas o Huizinga, eu achei que ele fosse mais antigo, ele é morreu em meados do século passado, então ele é do começo do século XX. E, bom, aí eles estão contando que o cara está tentando entender o final da Idade Média de uma maneira, quer dizer, como historiador, mas por um método histórico diferente. História não é... Se você for estudar história, não é só decorar fatos, né? História, você tem que ter algum tipo de metodologia ou algum tipo de arcabouço, vamos chamar assim, para tentar entender como e por que as coisas acontecem. Se você, por acaso, foi parar numa escola marxista, você vai achar que tudo é uma questão de luta de classes, de meios de produção. Acho que recentemente minha mulher falou, não, eu tive um professor ótimo de história que falou que para você entender como é que era, como funcionava a sociedade num determinado momento, era só você olhar os meios de produção. Esse é um pensamento tipicamente marxista, né? A ideia de que o que move, né, a coisa toda é quem é o dono dos meios de produção e luta de classes, e aí virou praticamente uma ferramenta única, é como se você só tivesse uma chave de fenda para consertar todos os carros do mundo, né, sendo que às vezes você precisa de um alicate, de um martelo, de outras coisas, né? Mas o que acontece é que historiadores, cada um tem sua caixa de ferramentas diferentes. Você pode ser um marxista achando que é uma questão de luta de classes. Eu já mencionei aqui com vocês Fernand Braudel, maravilhoso, da Escola dos Anais, que vai sair um pouco dessa história de luta de classes e vai ver. É quase como se alguém estivesse hoje olhando Big Data, né? Tentando ver grandes padrões, né, de comércio, de, né, grandes padrões de transporte. Você tem a história história da cultura, que é diferente. O que o Huizinga faz nesse livro é tentar entender essa transição da Idade Média para o Renascimento, olhando sobretudo a produção cultural e artística. É um viés, certo? É um viés, é um caminho, eu acho especialmente interessante. Eu acho pobre a visão marxista, eu acho pobre e meio arrogante, porque os caras acham que descobriram o mecanismo da história, como se a história fosse um relógio suíço, que notoriamente não é, ainda mais levando em conta o que aconteceu com o comunismo no século XX. Mas, pois bem, eu acho especialmente rico, porque vai tentar entender as mentalidades, como que as mentalidades evoluem. E por que eu estou falando desse livro? Porque ele parece que nesse livro ele acaba já introduzindo uma noção que esse livro eu não li. Eu tenho na prateleira, mas eu não li, como vários outros, eu não paro de comprar livro. Mas um livro dele que eu li, do Huizinga, que é interessantíssimo, se chama Homo Ludens. Bom, Homo, você tem Homo sapiens, Homo erectus, Homo várias coisas, né? Mas Homo Ludens é uma brincadeira dele de tentar definir a nossa espécie pelo Ludens, não sapiens, que é o homem que sabe, não, Ludens vem de ludo, que quer dizer jogo em latim. Então o Huizinga vem com uma tese que é extremamente interessante, que uma das coisas que define o ser humano é a questão lúdica, não que a gente fica brincando o tempo todo, né? Não. A vida, afinal, não é um parque de diversões. A questão é jogo. Jogo. O que talvez seja, para entender um pouco como as pessoas funcionam, a gente tem que entender o que é um jogo. Aliás, o que é um jogo? Eu não sou um especialista aqui, né? Mas, bom, jogo, em primeiro lugar, você tem que ter regras, certo? E essas regras são... Alguém inventou e você tem que seguir as regras. Se você não segue as regras, você não joga o jogo. Então, por exemplo, eu que tenho uma dificuldade bastante conhecida de vocês, já com qualquer tipo de esporte, eu faltei nessa aula, eu não sei se eu bati a cabeça quando era pequeno, mas eu acho 99% dos esportes eu acho completamente incompreensível. Então vamos imaginar que você fosse um marciano e você é convidado a assistir uma partida de futebol, certo? Certo. Então você vai ver ali, né, dois grupos que não são irmãos, que não são da mesma família, que não são da mesma etnia, são dois grupos Arbitrário. Por que, que você está de um lado ou está do outro? Bom, não sei. Cada um escolheu ali um time. Time, de novo, é uma questão arbitrária e também não é para a vida inteira. Se pagarem mais caro, você vai. Pagarem mais alto, você pode mudar de time. Não tem problema nenhum. Então, você tem dois grupos completamente arbitrários de pessoas, não é? Que vão, não vão se vestir de qualquer jeito. Eles têm que se vestir de um jeito, afinal, que todos se vistam igual. Ok, é outra regra. E aí você introduz dois artefatos curiosos que são os gols. Gol é uma coisa, são três paus assim, com uma rede, que fica em cada ponta, e de cada campo. Então cada campo, mas esse campo, você é dono do campo? Não, esse é o nosso campo, eu não sou dono, a hora que acabar o jogo eu vou embora daqui. Mas espera, então por que você tem que defender o seu campo? Então, mas olha, o negócio é o seguinte, eu não estou defendendo só o campo, eu estou defendendo aquele buraco entre as três traves. Ninguém pode enfiar essa pelota lá naquele buraco ali. Por que não? Não, porque é a regra. Mas, pera, o que acontece? Não, se o cara enfiar, ele ganha um ponto. Pô, mas esse é um buracão grande, né? Se ele batesse na trave, ele devia ganhar mais, porque é muito mais difícil acertar uma trave do que acertar o raio do buraco. Não, mas, pois bem, a regra é essa. Não, então, por que você não faz uma regra que se o cara acertar a trave de cima, são 5 pontos? Não, para de encher o saco. Bom, então eu posso ficar falando isso mais meia hora, ninguém vai gostar, mas a questão é, o jogo que mobiliza, imagina quantas pessoas passaram domingo ontem assistindo, por exemplo, homens na flor da idade, né, pilotando máquinas caríssimas para andar em círculo, né? Vamos ver quem anda em círculo mais vezes, né? Ok, né, mas você vai para algum lugar? Não, eu não vou para nenhum lugar, eu só tenho que chegar antes daquele cara ali, mas chegar onde? Não, eu tenho que... Bom, jogo. Tá bom? Se a gente estender um pouco essa noção de jogo, a gente pode perceber que, de repente, leis, na verdade, são regras do jogo. Etiqueta, regra do jogo. Cultura corporativa, regra do jogo. Corrupção, regra do jogo. Né? Essa visão de regra do jogo é extremamente interessante porque mostra que nós somos perfeitamente capazes de absorver regras do jogo que são completamente insanas, que foi o que aconteceu na ditadura argentina. De uma hora para outra, a regra do jogo é, olha, existem caras chamados comunistas, ou seja lá o que for, subversivos, e vale tudo. Essa é a regra do jogo, né? Vale prender, vale estuprar, vale matar, vale torturar, vale roubar, tanto faz. Essa é a nova regra do jogo. Você topa? Opa, né? Vou ser promovido? Vou ganhar medalha? Vou ficar rico? Vou. Né? Então, veja que nós somos tão completamente absorvidos por qualquer regra do jogo. Eu já citei aqui, vou dar o link de novo, aquele experimento que foi feito em Stanford, que eles pegaram lá estudantes de uma universidade, falaram, vamos fazer um jogo aqui, metade de vocês vai ser policial, metade de vocês vai ser prisioneiro, a gente vai simular uma prisão, e é isso, vamos ver o que acontece. Bom, tiveram que suspender em alguns dias, porque simplesmente essas regras do jogo trouxeram à tona o pior das pessoas. Em 5 minutos, os estudantes bacaninhas, cabeludos, legais e descolados, tinham virado monstros. Monstros. Então, isso é muito interessante, porque, de uma certa maneira, tira um pouco o peso da questão de, né, de alguma essência do mal, alguma coisa assim, como se nós fôssemos malévolos, como se houvesse o demônio, como se houvesse alguma coisa assim, mas mostra simplesmente a fragilidade que nós temos com essa questão de seguir regras do jogo. Por isso que eu digo, cuidado com ambientes tóxicos que têm regras do jogo ruins. Cuidado com, né, com companhias que de repente introduzem regras do jogo que podem trazer o pior da gente, porque isso vai acontecer. Vamos ver se essa história de regras do jogo pode ajudar a gente mais para frente aqui. Talvez sim. Tem uma história sensacional. Eu recomendo a todos os amigos judeus, ou que têm interesse aí pela questão do Holocausto, uma figura polonesa, chamada, eu não vou imaginar, polonês é uma língua, essas línguas eslavas são completamente impenetráveis para quem não sabe falar. Bom, Witold Pileski, acho que é esse que é o nome, Witold Pileski ou Pileski, ou talvez seja Pileski. O que acontece é, na Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra começa com a Alemanha invadindo a Polônia, né? E aí o que acontece, óbvio, tem resistência na Polônia, claro, nem todo mundo gostou dessa história, é lógico que muita gente gostou das novas regras do jogo, claro, E o que os alemães fizeram para dar uma aterrorizada nos poloneses? Criaram um campo de concentração numa região que chamada, pelo visto em polonês, de Auschwitz, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar, que os alemães adaptaram para Auschwitz. Fizeram um campo de prisioneiros secreto para onde as pessoas iam e não voltavam mais. Esse Witold Pilecki aqui, o Pilecki, ele já estava engajado na resistência polonesa, era um cara bastante heróico, bastante engajado, e ele falou, meu, que campo é esse? A gente tem que saber o que está acontecendo. E veja só, isso é uma história para um bom filme. Ele se voluntaria para ir preso de propósito. Então ele se deixa aprisionar pelos alemães e ele é transferido para Auschwitz. Auschwitz, no começo, ainda não era um campo de extermínio de judeus. Isso foi, digamos, um desdobramento, né? E os alemães devem ter achado uma evolução. Né, ele foi sendo de alguma maneira adaptado, provavelmente contratando engenheiros, né, de como é que você faz para esturricar pessoas, matar com gás, etc e tal. Pois bem, então, mas inicialmente era um campo de prisioneiros, ele vai para lá e ele começa a ver essas coisas medonhas, ele começa a perceber essa transformação, mas dentro do campo você não tem uma noção de tudo que está acontecendo, porque você tem uma rotina muito controlada. Então, ele lá dentro do campo, ele organiza uma pequena resistência secreta dentro do campo, algumas centenas de prisioneiros, para que eles comecem a observar o que está acontecendo e juntar essas informações, para essas informações serem mandadas para fora. Né? Então, pô, de repente, um prisioneiro ali que tinha uma habilidade melhor para escrever, para desenhar, ele foi trabalhar no escritório. Pô, legal, então pega o máximo de informações, traz de volta. O outro foi trabalhar não sei em que parte do campo que estão construindo os fornos. Traga o máximo de informações que a gente vai mandar isso para fora. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, é extremamente interessante, uma figura que eu adoro, que é o Stephen Fry, que é um intelectual, ator, roteirista, escritor inglês, maravilhoso, que ele tem um trecho de um videozinho em que ele mostra como que muitas vezes a linguagem é usada para começar alguma coisa macabra, e ele vai citar justamente o nazismo, não só o nazismo, vários totalitarismos começam na linguagem, né, chamando as pessoas de barata, chamando as pessoas de verme, chamando as pessoas de petralha, ou de bolsonarista, ou de fascista. Toda vez que você usa um rótulo pejorativo, desumanizante, para você caracterizar o seu desafeto, isso é o primeiro passo para o que aconteceu na Argentina, na Alemanha, etc e tal. E aí ele cita, inclusive, eu vou voltar já para a história do Pilecki aqui, Pilecki, ele cita um livro de um historiador alemão chamado de Guten Zeiten, Os Bons Tempos. O título é irônico porque é uma coletânea de cartas de funcionários de campos de concentração, alemães, nazistas, em campos de concentração, escrevendo para a família, falou, olha, que saudade de vocês, espero que vocês estejam bem. Puxa, aqui a vida está uma loucura, uma correria, nossa, eu vou ter que parar de escrever aqui porque acabaram de chegar mais 700 pessoas, a gente vai ter que dar conta que o trem acabou de parar. Os caras contando a sua rotina num campo de extermínio, como se eles estivessem trabalhando numa repartição pública, porque essa era a regra do jogo. Então vamos voltar aqui para o nosso herói Pilecki. Ele começa a reportar essa história toda, para mandar essas informações para fora, ninguém faz nada a respeito, né? Ele fica aflito, ele consegue fazer uma fuga, ele acaba fugindo do campo de concentração, aí tem toda a história mirabolante, como é que eles fizeram isso, vocês podem assistir ali, eu não vou dar spoiler, porque parece de novo cena de filme. E no fim, em Varsóvia, a resistência polonesa tenta fazer um levante contra os alemães. Ele participa desse levante, né? Eles tinham que matar, os alemães tinham colocado snipers no teto dos prédios, justamente para matar os amotinados. A missão dele era matar, bom, em suma, é uma longa história. Ele é preso, o levante, a revolta é um completo fracasso, ele vai preso de novo, ele vira um prisioneiro de guerra e no fim ele acaba sendo libertado quando os aliados conseguem finalmente libertar, né, Auschwitz e conseguem derrotar os alemães. Então, porra, que história, o cara se envolveu na resistência, se infiltra num campo, sai de um campo, participa de um motim, é preso de novo. Aí o que acontece? A Polônia, aquela região ali, acaba sendo dominada pelos russos, né? E acaba se tornando um satélite soviético. E o que acontece? O cara não sossega, ele resolve lutar contra os soviéticos, porque ele não é contra a questão do que os caras estão fazendo, e aí ele é preso de novo pelo regime soviético, e a família fica sem ter notícias dele por décadas, até um dia chegar, né? Imagina, todo mundo já velhinho, achando que o cara deve estar em algum campo da Sibéria, né? Quebrando pedra, seja lá o que for, chega a notícia de que ele tinha sido fuzilado sumariamente décadas atrás. Extraordinária história, se percebe alguém que realmente, esse cara é um herói, algumas pessoas realmente nascem com mais culhão do que as outras, absolutamente espantoso, eu achei isso muito bacana, isso tinha que virar um filme. Agora, uma história curiosa, eu vou, alguns de vocês aqui provavelmente devem ter alguma lembrança, não muito positiva, imagino, da bolha que estourou em meados do ano 2000. Eu comecei a trabalhar com internet em 96, 97, 98, 99, de repente o mercado estava assim fervilhando, tinha um dinheiro infinito, começam a aparecer esses investidores de louco, começam a aparecer essas startups que valem zilhões e de repente você começa a ganhar o dinheiro que você quiser. E eu estava meio desconcertado, porque quando eu tinha entrado na internet, não tinha nada disso, não era? Era uma coisa meio um pouco idealista, não era essa coisa de eu quero virar o próximo Bill Gates, né? Não, mas de uma hora para outra entra esse pessoal, que é o pessoal da Faria Lima, que quer ficar rico a qualquer custo, ou quer ficar mais rico do que já é, e aí a coisa foi para o mercado de ações, foi para essa história de IPO daqui, IPO dali. Eu sei que num certo momento, imagina, a coisa estava bombando. Se vocês acham que o mercado de startups agora está quente, se vocês não viram no ano 2000, cara, aquilo estava uma insanidade. O pessoal chamava de exuberância irracional. Pois bem, num certo momento, bum, a bolha explodiu, a casa caiu, as ações despencaram. Foi tenebroso, porque eu tenho amigos que foram trabalhar e quando eles foram trabalhar, a polícia tinha fechado tudo, porque seja lá o que for, os caras estavam devendo. Eu mesmo estava numa startup, eu saí dessa startup, quando a bolha estourou, a polícia invadiu lá, cara, foi horrível, tudo quebrou, ninguém mais confiava em internet durante anos. Os anos posteriores à explosão dessa bolha foram muito ruins, a minha vida ficou muito complicada, foi muito difícil arrumar emprego de novo, ninguém acreditava mais em internet, demorou anos até as pessoas acreditarem, mas a gente não aprende, né? E aí o que acontece é que todo esse entusiasmo, tipo o Nubank valendo mais que o Itaú, que é uma completa insanidade, eu nunca vou entender isso. Aliás, eu vou fazer um outro parêntese aqui. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada, que eu devo estar passando uma impressão completamente equivocada, completamente delirante, de que eu entendo alguma coisa de startups. Eu não entendo nada. Eu não entendo nada porque é uma lógica diferente. Eu nasci, cresci, me fiz uma carreira toda em cima de coisas que se pagam, coisas que fazem sentido, coisas que param em pé, né? Startups e esse mundo dos investimentos é como se você falasse o seguinte: olha, vamos fazer uma concorrência aqui de um projeto, de um prédio, só que é o seguinte, metade dos concorrentes, eles não têm que levar em consideração a lei da gravidade. Eles falam, não, peraí, o prédio tem que parar em pé, né? Eu tenho que fazer... Não. Então, essa metade aqui não precisa levar em conta a gravidade. Pô, se você não precisa levar em conta a gravidade, você pode projetar o que você quiser, né? Então, é o que acontece com startups. Elas podem dar prejuízo por um tempo infinito, elas têm um dinheiro que se ela não precisa prestar contas. Então, eu nunca entendi essa lógica, eu não gosto dessa mentalidade de cassino, eu não gosto da mentalidade dos venture capitalists. Eles sustentaram as piores inovações de todos os tempos, o Facebook é uma delas. Não, né? Tem tanto problema no mundo para resolver e os caras ficam sustentando coisas que jamais vão dar certo, seja Uber, seja o que for. Não, tudo bem, quem, de novo, são regras do jogo. Essas são regras do jogo que eu não consigo incorporar. Para quem consegue, parabéns, provavelmente está com um plano de saúde melhor que o meu, né? Está circulando, sei lá, não sei, está provavelmente se considerando mais bem-sucedido, seja lá por qual parâmetro for, mas eu não entendo disso. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte: ao longo dos últimos 20 anos, toda vez que de repente o mercado de startups ele se aquece e tem uma indústria toda de artificialmente inflacionar esse sonho, né, como se isso fosse, né, parece aquelas coisas do Silvio Santos, aqueles programas que dá dinheiro de graça, muitas pessoas caem nessa armadilha e vêm conversar comigo sobre alguma ideia de startup. Não façam isso. Não, eu adoro conversar, vamos lá. A questão é que eu não só não sei ajudar, é capaz que o cara tenha uma ideia excelente, eu não saiba reconhecer, eu não tenho nada a acrescentar, porque eu não entendo nada, é um universo onde eu não transito. É como você perguntar jogo de xadrez para alguém que só sabe jogar dama, eu só sei jogar dama. É? E aí, então, muitas vezes a pessoa vem com um sonho, com uma ideia, aí ela vai mostrar citações, né? Citações são a coisa mais tóxica do mundo, porque você sempre vai encontrar uma citação de um filósofo, de um empresário, para justificar qualquer coisa que você tenha feito de errado. Você perdeu tudo, vai ter uma citação do Steve Jobs. Você foi demitido, você vai achar uma citação do Elon Musk. Sempre vai, ou do Mussolini que seja, né, sei lá, do Hitler, você sempre vai achar alguma citação grandiosa, grandiloquente, né, bastante convincente, para tentar dar sentido a uma coisa completamente estapafúrdia. Então, o cara vai chegar cheio de, né, de autoestima, cheio de embriagado com a sua própria ideia, para falar comigo. Não façam isso. Eu não sei avaliar, eu não entendo disso. Eu não vou dar bons conselhos. A primeira vez que eu vi o YouTube, eu achei que não fosse para lugar nenhum, porque eu achei que aquilo não fosse parar em pé. Mas acontece que o YouTube, durante muito tempo, pôde ignorar a gravidade. Então, ele ficou em pé. Né? Então, eu não sou um bom parâmetro. Eu tenho uma dificuldade muito grande com qualquer tipo de embriaguez, seja por álcool, drogas ou ideias embriagantes. Eu não sei. E volta e meia, quando isso acontece, eu fico aflito, porque eu percebo que são pessoas que estão prestes a colocar num sonho bastante temerário, sei lá, todas as economias, de repente a sua própria relação afetiva pode ser afetada, a sua própria, sei lá, estabilidade de vida. A pessoa está correndo atrás de um canto de sereia, porque tem muita... Você vai num cubo do Itaú, nossa, você volta de lá fascinado. Você vai no Inova Bra do Bradesco, você vai voltar de sair de lá encantado. Você vai achar que você tem que fazer parte. Ninguém conta que de cada 20 startups, 19 quebram. Porque para o investidor tanto faz, ele só quer saber aquela que dá certo. Então, se tem 19 baixas, né, 19 perdas, 19 mortes, tanto faz, porque o que ele quer é acertar um maldito unicórnio. Eu só estou contando isso porque tem um artigo aqui na New Yorker. Na, primeiro, por favor, não superestimem as minhas capacidades. Eu só sou um cara, eu sou um soldado de infantaria. Eu não sou um capitão, eu não sou um estrategista. Eu sou um cara mais da senzala que da casa grande. Eu não sei, eu não entendo essa lógica da Faria Lima. Ok? Isto posto, né? Se quiserem conversar comigo sobre comunicação, sobre como ajudar a comunicar, como engajar as pessoas, legal. Mas de resto, eu não sei sonhar esse sonho. Mas falando em sonhos, tem aqui um artigo da New Yorker sobre Elon Musk, quem, né? Por que não? E os perigos de mais uma bolha no mercado de ações. Os caras estão falando, não é possível, está acontecendo tudo de novo, um dinheiro infinito sendo colocado em coisas que notoriamente são delirantes, que notoriamente não valem tudo isso. Né? O Nubank não pode valer mais que o Itaú. E os caras estão dizendo, olha, meu, se a bolha estourar de novo, o que que vai acontecer? Mas, de novo, esse é um espaço que tem, já que a gente está falando de regras do jogo, do Homo Ludens, em que você se deixa absorver por essa lógica de cassino e o mundo vai para o saco por conta dessa história. Bom, a gente já está... Acho que eu estou começando... Tem um assunto aqui. Eu tenho uma tremenda dificuldade em entender várias coisas decorrentes do impacto ucraniano na tenra infância, que é a questão de cães ou gatos também. Eu gosto de gato, gosto de cachorro, mas eu não consigo entender quem gosta mais de animais do que de pessoas. É uma coisa um pouco estranha para mim, desculpe, é um defeito. É lógico que muita gente vai me bombardear com exemplos maravilhosos de como as criaturas são mais legais do que as pessoas, porque elas são mais bom, etc. e tal. Mas, na Inglaterra, agora a polícia está tendo que se virar com uma onda provocada pela social media, pelas mídias sociais, Instagram e tal, que é uma moda, que é cortar a orelha dos cachorros. Aí tem um cachorro muito feio aqui, que para mim parece um excremento com quatro patas, eu não sei que raça é essa, parece, não sei se é um bulldog, eu não sei que bicho é, é uma coisa pavorosa. É um bicho feio. Mas aí você corta as orelhinhas assim, para o bicho ficar parecendo, nem sei, fica parecendo um diabinho, parece dois chifrinhos assim. Mas para o cachorro ficar com esses chifrinhos, você precisa mutilar, essa é a palavra, você precisa mutilar a orelha do animal. E isso na Inglaterra, felizmente, é proibido. Você não pode mutilar a orelha de um animal por razões estéticas. Para o Doberman ficar parecendo um demônio, para o Bulldog ficar parecendo um capeta. Não, você não pode. Mas mesmo assim, o que as pessoas fazem, veja só, você pode importar cães que tenham passado por essa cirurgia que vai causar problemas, o cachorro vai sofrer, ele vai ficar doente só porque você quer ter um demônio em casa, ou alguma coisa que pareça um demônio. Então, mas importar você pode. Então, os caras se dão, não estou brincando, veterinários se dão ao trabalho de forjar um passaporte falso para o cão, dizendo que aquele cão que eles acabaram de mutilar para a vida inteira, ele veio da Turquia, por exemplo. Então, tem uma rede de passaportes e documentos falsos para permitir que as pessoas mutilem o seu animal, que afinal elas dizem que elas amam, não é mesmo? Como é que você faz isso com uma criatura que você ama incondicionalmente? Eu não consigo entender. Né? Eu já comentei recentemente aqui que essas raças de cães, todas elas foram desenhadas por nós mesmos para satisfazer aos nossos caprichos, para você ter uma criatura deformada, que não é saudável, que vai ter uma série de problemas de saúde. A gente fez isso intencionalmente com o lobo, coitado do lobo. Né? A gente transformou o lobo nos monstrinhos que vão ter uma vida miserável, perna curta, fôlego ruim, olho que escorre, só porque a gente quer ter alguma coisa bonitinha para a gente chamar de nosso. Que coisa excepcional. O que mais? Só para encerrar, uma questão interessante aqui, eu vou deixar algumas coisas para amanhã. Por exemplo, qual é o sistema, que celular que o Snowden usa, qual é o sistema operacional, iPhone ou é Android? Eu já vou dar spoiler, não é nenhum dos dois, amanhã eu conto. E também tem a questão do bebê, que o bebê ele fica mais tranquilo quando ele reconhece o cheiro da mãe. Bom, essa eu vou deixar para amanhã. Mas tem uma história que eu acho interessante aqui sobre os Incas. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir para o Peru, visitar lá Cusco, Machu Picchu, etc. e tal, que não foi feita por alienígenas. Não, 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 não. A gente já sabe, foi um príncipe, blá, 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 tem toda a história. Não tem alienígena ali. O que acontece? Os Incas, um império Inca chamado de Tahuantinsuyo, Tahuantinsuyo quer dizer o império das quatro regiões, foi um império que chegou a ter, sei lá, 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas, pegava Bolívia, Equador, Colômbia, Chile, cara, o negócio era, obviamente, Peru, né, gigante, várias culturas diferentes. Como é que você faz um império no século XII? Ou seja, praticamente 1000 anos atrás, né? Você faz isso com o quê? Com WhatsApp, grupo no Telegram? Não, né? Na verdade, os Incas tinham desenvolvido tecnologias extremamente interessantes. Uma delas é a questão da comunicação, você conseguia ter notícias das pontas do império, porque você, isso é extremamente interessante, o artigo não fala isso, mas eu conto. Os Incas construíram estradas ou caminhos para que mensageiros, você tinha uma rede de mensageiros, na época não tinha, né, mensagem eletrônica, quando tinha que mandar uma mensagem, um mensageiro ele ia correndo, né, correndo, mas imagina, o império pega um continente inteiro, mas o cara vai correr. Mas o que acontece é que de tempos em tempos, no caminho, você tinha postos para o cara poder descansar, eventualmente passar essa mensagem para um outro mensageiro que está descansado, e ele leva isso adiante, é como se fosse uma corrida de bastão, né, de passar o bastão, ele passa a mensagem adiante, e você, de quilômetros, de X em X quilômetros, você tem um desses postos de descanso que são chamados de tambos. Esses tambos existem no Peru até hoje, você encontra em tudo quanto é canto. Então você tinha uma rede bastante eficiente de transporte de informações, o império estava sempre bem informado. Uma outra tecnologia que os incas desenvolvem é o quipu. O quipu é muito engraçado, é um monte de barbante com nó. Né? Os incas usavam um sistema decimal, um sistema numérico decimal como o nosso. Não é surpresa, afinal a gente tem 10 dedos na mão, estou pensando num caso à parte, mas deixa para lá. Eles tinham um sistema decimal e eles anotavam as informações em barbantes com nozinhos. Então, você pegava um barbantão, como se fosse um cinturão, pendurava vários barbantinhos, cada barbantinho tinha vários nozinhos, e esses nozinhos tinham informações sobre colheita, sobre estoque, sobre população. Era como se fosse, sei lá, um livro caixa, né? Como se fosse um sistema todo de contabilidade feito com nós. Até hoje a gente está tentando decifrar os quipus, isso é extremamente interessante. Tudo isso está vindo à tona porque o Museu Britânico está fazendo uma exposição que eu adoraria ver sobre o Império Tahuantinsu e o Império Inca lá em Londres. Bom, mas aonde que eu queria chegar a outra tecnologia além dessa? Os incas eram muito parecidos com os romanos, porque eles eram muito bons em absorver inovações de outros povos e melhorar. Né? Os romanos fizeram isso. E os romanos eram excelentes engenheiros e os incas também. E uma das coisas que os incas fizeram que realmente permitiu que o Império crescesse foi transformar aquela terra, que não é uma terra fácil, né? Muitas regiões são áridas, são muito escarpadas, que não são assim naturalmente prontas para agricultura. Eles criaram um sistema de terraços. Você olha fotos ali, né, do sistema inca de agricultura, são terraços, parece uma escadinha, tum, 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 tum. Você faz terraços, o terraço permite que você crie e plante várias, uma imensidão de tipos de milho e outras plantas. Isso impede a erosão. As paredes são de pedra, elas conseguem reter o calor. Eles inclusive identificaram ali o que talvez tenha sido um grande laboratório, era um lugar onde você tinha vários ângulos ali, várias alturas diferentes, e tem vestígios de que eles experimentaram com diferentes culturas para ver qual cultura, né, agrícola prosperava melhor. Em alguns lugares, nesse laboratório, era 15 graus mais quente ou mais frio. Então, eles experimentaram e implementaram isso no império inteiro. Então, eles criaram abundância numa terra que é especialmente indócil. Né? Tem outras políticas que eles falam aqui. Então, quando o império conquista uma nova região, eles mandam famílias incas para lá para praticamente colonizar. As terras novas eram divididas em três. Então, um terço da produção ia para o imperador, um terço era para o pessoal local e um terço era para os sacerdotes. Eles também tinham o trabalho compulsório. Então, uma série de ferramentas muito interessantes que permitiram que esse império resistisse a condições bastante difíceis até, obviamente, chegarem os espanhóis. Né, chegarem os espanhóis, que só queriam saber de ouro. Quem é o povo avançado aqui? Agora me conta, quem é o povo avançado aqui? É o povo que quer ouro ou é o povo que quer conseguir plantar direito? Bom, a fome dos espanhóis e da Europa por ouro e as doenças que os colonizadores trouxeram deixaram o império em pandarecos. Mas é isso, é só para mostrar um pouco que a noção de progresso aqui é bastante questionável, que as regras de jogo que a gente segue muitas vezes não são as mais fecundas, não são as mais propícias, que a gente muitas vezes tem que aprender com outras regras de jogo que já trouxeram resultados bastante interessantes ao longo da história. Pronto, acabei de fazer um episódio gigante, espero que tenha valido a pena, espero que eu tenha conseguido aqui de alguma maneira costurar e deixar que as ideias desabrochassem, né? Mais ou menos como se fosse um experimento inca do cultivo de ideias. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.